Bem, vou convidar a vereadora Solange, já que está presente, para passar a leitura da chamada inicial, já que estamos no ar.
Boa tarde a todos presentes, boa tarde aos ouvintes. Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga. Dentinho da Rádio. Zé do Binga. José Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga. Baquinha.
Presente.
Maurílio Zacarias. Nicodemos. Solange Estevam, presente. Tiago Mapa. Wander Albuquerque.
Presente.
Vendo o número regimental, em nome de Deus e do povo de Ouro Preto, declaro aberta esta reunião. Solicito a vereadora Solange, faça a leitura do expediente.
Resposta a requerimento. Ofício de número 684 de 2016, do senhor Vanderi José dos Santos, superintendente executivo do SEMAI, em resposta ao requerimento de número 206 de 2016, do vereador Chiquinho de Assis e outros.
A senhora pode fazer a leitura, senhora?
Requerimento a ser encaminhado ao superintendente do SEMAI, que informa a esta casa se há seguro de vida para os servidores da autarquia, se os mesmos se encontram regularizados. Em resposta ao requerimento de número 206, o SEMAI informa que possui seguro de vida para os servidores. Somente.
Eu não entendi, não.
Ele deu uma resposta, vereador Chiquinho.
Como é que a senhora repete, por favor?
É super simples, ele respondeu. Em resposta ao requerimento de número 206/16, né, o SEMAI informa que possui seguro de vida para os servidores. Somente isso que ele escreveu.
Obrigado. A resposta é igual à delicadeza do governo.
A resposta é igual ao tanto de trabalho que esse senhor Vanderi rende lá no SEMAI. Resposta a requerimento.
Ciente, eu confesso para vocês, Vanderi, novamente é o superintendente do SEMAI? Ele voltou?
Mais tempo já.
Incrível, hein? O que é que saiu? Quem falou? Volta, princípio. Não comunica à Câmara. Esse é o prefeito. Tem dó nem do parente mais próximo dele, do sangue dele. Imagina do povo que está sem água aí. Sequência.
Resposta a requerimento. Ofício de número 689/2016, do senhor Vanderi José dos Santos, superintendente executivo do SEMAI, em resposta ao requerimento de número 204 de 2016, do vereador Chiquinho de Assis.
Nos mesmos termos, só pode ler.
Resposta. O vereador Chiquinho de Assis pede que informe a essa Casa Legislativa os motivos que justifiquem a existência de uma placa proibindo o consumo humano de água na bica localizada na rua Sargento Francisco Lopes, no bairro São Cristóvão, enviando cópia de laudo que comprove o motivo da referida proibição.
Presidente, marca a presença, por favor.
Em resposta ao requerimento de número 204, é o presente para informar a esta respeitável Casa Legislativa que a água da nascente localizada na rua Travessa Sargento Francisco Lopes, lote de número 62, no bairro Água Limpa, Ouro Preto, não é ofertada pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto para a população como água potável. Nesse cenário, é oportuno ressaltar ainda que fora formalizada denúncia ao Ministério Público sob a alegação de que a água de tal bica, não condiz com os parâmetros de potabilidade objeto de apuração do inquérito civil público de número 461-16-000-325-1. Assim, o SEMAI já fixou no local uma placa informando que a referida água é imprópria para o consumo humano, conforme pode se verificar no registro fotográfico em anexo. Sendo só para o momento, despeço-me cordialmente, coloco-me à disposição. Superintendente Executivo do SEMAI.
Ciente, copa ao vereador, autor, pela ordem, vereador Chiquinho.
Boa tarde, senhores vereadores, cidadãos aqui presentes, rádio ouvintes, internautas, telespectadores. Senhor presidente, me preocupa muito esse tipo de resposta, ou seja, mostra que a interdição foi feita pela uma provocação do Ministério Público, que a água não tem os níveis de portabilidade, ou seja, né, não está pronta para ser consumida. Só que, e quem consumiu dessa água a vida inteira? E as outras bicas? O município está fazendo essa ação, não está? Então, no meu entendimento, se o SEMAI quisesse ter uma relação de mais confiança com essa casa, ele encaminharia, inclusive, o laudo clínico, mostrando o que, que se encontra nessa água, por quê. Não tem portabilidade, mas por quê? Está contaminada por esgoto, será? Ou se for por esgoto, eu tenho uma preocupação muito grande, porque a menos de 100 metros dali está a captação da caixa 3. E aí? Agora eu fiz um pedido à escola de farmácia, tomara que a escola de farmácia assim proceda, que faça uma análise da água dessa bica, para a gente ter uma solução clínica, científica, a gente tem uma informação clínica e científica, e também da água que vem sendo ofertada a toda a comunidade de Ouro Preto, porque pode estar contaminada do mesmo jeito, não sei, ué. Vamos procurar saber. E outra sugestão, se ali, né, se percebe que está imprópria, não coloca placa não, porque placa com essa chuva que está tendo, com esse vento, ela voa. Fecha o local todo, tampa ali para ninguém, corrija uma criança, às vezes vai lá e pega água, porque, né, não está acostumada a respeitar placas. Obrigado, senhor presidente. Preocupante. Qual para o vereador Chiquinho?
Requerimento de justificativa de ausência do vereador José Dubinga, justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 20 de setembro.
Ciente, caminho à Comissão de Finanças.
Informação, correspondência do Ministério da Educação referente à liberação de recursos financeiros para este município.
Ciente.
Ofício da vereadora Regina Braga, justificando sua ausência na 59ª reunião ordinária, dia 27 de setembro.
Ciente, caminho, Departamento de Finanças.
Ofício do vereador Wander Albuquerque, justificando sua ausência na 56ª reunião do dia 15 de setembro.
Ciente, caminho também ao Departamento de Finanças. Vamos colocar em votação as atas da 57ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 20 de setembro de 2016. Ata da 58ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 22 de setembro de 2016. Em discussão, em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes, 9 votos.
Veto total à proposição de lei de número 35 de 2016, que autoriza o Poder Executivo a assegurar o pagamento de meia entrada a professores e alunos da rede pública municipal de ensino. Comunico a Vossa Excelência que nos termos do artigo 82.2, da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar totalmente a proposição de lei de número 35 de 2016, que autoriza o Poder Executivo a assegurar o pagamento de meia entrada aos professores e alunos da rede municipal de ensino. A Secretaria Municipal de Governo, seguindo a orientação da Procuradoria Jurídica do município, manifestou-se pelo veto total à proposição de lei. Prefeito Municipal.
Eu vou retirar esse projeto hoje, tá para a próxima reunião, porque quem que é está aqui como titular da Comissão de Constituição e Justiça, eu e o vereador Chiquinho, ele é autor, eu estou como presidente, não vou nomear meu próprio. Deixa para a próxima reunião. Tem outro veto aqui, vamos passar para a próxima reunião.
O senhor vai distribuir na próxima, é isso?
Na próxima.
Indicação de número 246. Ações emergenciais no bairro Metalúrgico e na rua. Nossa, mãe, que difícil. Indicação a ser encaminhada ao prefeito municipal, solicitando à prefeitura ações emergenciais no bairro Metalúrgico e na rua Sagrada Família, a fim de garantir o direito de ir e vir dos moradores devido às últimas chuvas. Indicação de número 246, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
O presidente, pela ordem.
Em discussão?
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador Chiquinho.
Eu gostaria de só te chamar uma questão de ordem aí. Porque, como a gente foi... Não houve quórum na última reunião...
Dando sequência à reunião...
Senhor presidente, eu gostaria só de resolver a questão de ordem. É porque na reunião passada não votou isso porque não teve quórum. Acabou o quórum, acabou a reunião. E é uma indicação por semana. Eu protocolei essa semana passada. Tem uma outra que eu protocolei essa semana, que é de extrema urgência. E eu gostaria, se for só uma, eu queria inverter. A do bairro São Francisco.
Essa aqui de semana
agora,
passada.
Agora, peço ao senhor só uma flexibilidade.
Essa aqui de semana passada, né?
É, eu protocolei semana passada e por falta de quórum que não votou.
Continua em discussão.
Então, senhor presidente, eu faço pedido aí ao município que o bairro Metalúrgico, inclusive queria parabenizar o bairro Metalúrgico, viu? Os moradores. Vocês têm andado por lá, seus vereadores? Tem placa de ninguém. De ninguém. Porque eles não têm motivo nenhum para comemorar, gente. Eles não têm motivo nenhum para ter confiança. Nenhum. Porque fica tentando alguns políticos fazer onda em cima do absurdo. Vai lá e fala assim: ah, amanhã começa o asfalto aqui. Amanhã começa. Vem na Câmara, vamos fazer um empréstimo ao BDMG de 1,5 milhão para começar a obra. Ah, não asfaltou porque a oposição não deixou. Cada hora é uma notícia na cabeça do povo do Metalúrgico. Eu acho que é tanta atribuição à oposição que eles devem estar agora decidindo a dar a cidade para a oposição administrar, ué. Porque é a oposição que resolve as coisas. Porque quando dá problema, e aqui eu queria parabenizar de novo Dona Eva, nessa chuva agora recente, os locais que tiveram problema de interrupção de água, na rua dela não teve. Sabe por quê, gente? Vocês lembram que ela veio aqui e não admitiu que passasse água e esgoto no mesmo lugar? Brigou e nós fomos lá. Nós fomos junto com o engenheiro responsável. Ele ainda falou assim: nossa, já vem essa dona, eu não aguento mais. E agora vem vocês. E abriu, colocou esgoto de um lado, água do outro. Mas eu queria chamar a atenção, porque principalmente os moradores da Sagrada Família precisa jogar uma bica lá, gente. Os carros estão atolando. Os moradores estão ficando ilhados. Estão ficando impedidos de exercer o direito de ir e vir. Da mesma forma, lá embaixo do Metalúrgico. Então, fica esse pedido aí de ações emergenciais para aquela comunidade que merece tanto a nossa atenção. E parabenizo aos moradores por esse quase silenciamento total de apoio político. Porque eles precisam agora de presença de quem faz, e que pare com esse lero-lero na cabeça deles, que não aguentam mais. Obrigado, presidente.
Presidente. Boa tarde, presidente, vereadores, presente, o povo que está aí nos ouvindo. O vereador Chiquinho, comunicaram hoje que jogaram um pinche lá, numa das ruas. Na realidade, o bairro Metalúrgico, eles vieram compactando ali, né, levantando a rua, jogando terra, Brita e compactando. E a gente tem uma notícia hoje que jogaram um pinche. Só que a massa asfáltica não chegou. E o que, que vai virar, né? Até
então,
quando?
Então vai chegar para sexta-feira.
Será que sexta-feira chega? Né?
Eleição é domingo.
Quem sabe, né? O bairro Metalúrgico está ali. Que ele virar uma, né? Dá uma chuva, dependendo da chuva que der, que ele vai virar um atoleiro ali. Mas quem sabe, né? Diz que já jogou o pinche lá, se jogou o pinche, de repente vem com a massa asfalto, pelo menos uma das principais ruas, né? Rua Sagrada Família também é uma que ser beneficiada com esse asfalto lá, mas né, a gente fica naquela dúvida, né? Mas que o povo ali está atento, o povo do bairro Metalúrgico está atento, está ali naquela esperança, né? É, aguardando, né? Quem sabe chega o asfalto lá, pelo menos nas principais ruas, porque em todas as ruas não tem como. Obrigado, presidente.
Presidente. Bom, vereador Wander.
Vereadores, presidente, vereadora, por presente, ouvintes. Vereador Chiquinho, o bairro Metalúrgico é um dos bairros onde, em Cachoeira do Campo, a população mais acompanhou as reuniões da Câmara. Né? Porque, até porque ficaram o tempo inteiro sendo enganados. E a gente percebe, pela maioria da população lá, sabe do nosso esforço de ir no cumprimento do nosso papel, que é de fiscalizar. Nós nada mais fizemos do que foi fiscalizar e denunciar lá as irregularidades daquela obra lá, como a dona Eva mesmo, por várias vezes aqui na Câmara Municipal. Agora, olha para vocês verem. Em Amarantina, ficou lá buraco esses 4 anos. Buraco para Amarantina inteira. Cansamos de pedir, cansamos de reivindicar aqui. Até na justiça, até na promotoria, eu entrei contra os buracos de Amarantina em Cachoeira do Campo. E agora, recapearam lá. Né? Chegando às eleições, foram lá e recapearam. Só que fizeram apenas um pedacinho de rede num ponto da rua Francisco Coelho e sequer tiveram a competência de fazer a limpeza, vereadora Solange, das bueiras, da rede pluvial, por toda a extensão daquela rua. E o que, que aconteceu esse de domingo, com a chuva que teve lá? Alagou tudo, toda a rua principal, o ponto comerciais, inclusive. E por ironia do destino, vereador presidente Léo, preside essa reunião, sabe um dos pontos que foi alagado? O comércio de um dos assessores do prefeito. De um dos assessores do prefeito lá, que é o responsável pela a manutenção, para ele olhar aquilo, para ele dar manutenção, né, para cobrar da prefeitura, né, dele, né, e por incrível que pareça também é de um Indiateu Comício, né, da candidata lá, que também é assessora e que também tem obrigação de fiscalizar isso lá, esses serviços. Né? Olha para vocês verem, que é o destino, né? Nem aconteceu o comício lá. Né? É ex-assessora, né, do prefeito, né, porque como ela se candidatou, ela tem que se retirar. Mas ficou o tempo inteiro lá ganhando alto salário. Ela é candidata, diz que a gente não deve falar, né? Mas o povo sabe. Né? A gente não deve falar. Mas o povo de Amarantina sabe. É só ver quem está apoiando ela lá. É só quem está com boquinha na prefeitura. A turma da boquinha da prefeitura está toda apoiando. Né? Então, assim, isso fica, é muito claro, isso é muito bom que a população vê os interesses, vê o jogo sujo que essa atual administração fez com Ouro Preto, fez com a Amarantina. Né? Então, gente, por que eu estou entrando nesse assunto? Porque esse povo enganou o tempo inteiro. O tempo inteiro a população. Mas aí as eleições estão próximas, já é domingo, a gente tem certeza que o povo é inteligente, né? Não está dormindo, não. No dia 2 vai dar a resposta certa. Muito obrigado.
Continue discussão, vereador.
Morador do Metalúrgico não merece isso, não, né? Marantina abandonado, Metalúrgico abandonado. Mas vamos subir mais um pouquinho, vamos lá para JK. Nada contra a edificação que eu não sei nem quem é o proprietário, fez lá, não. Mas o SEMAI foi lá, cortou o asfalto, fez a rede de esgoto do proprietário, fez a rede de água. Só que a JK, com todas essas chuvas, gente, continua com o mesmo problema. Essa é que é a herança. Essa é o plantio agora da nossa população com aquilo que o governo que está aí plantou. Infelizmente, agora qualquer chuva inunda os comércios, inunda as casas na JK. Comércio ali do Garibaldi, a casa do Vitor. e outras casas mais. Aí nós vamos subir um pouquinho, porque ali tem uma galeria muito grande. Quem conhece o bairro Bauxita, conhece o que eu estou falando. Ali tem uma galeria que vai, que sai de lá da universidade, passa pela Rua Alfa, passa pela Antônio José Ramos e passa pela Rua Vereador Paulo Elias para chegar na JK. Tem uma galeria enorme. Quando é que foi revisado aquilo? Quando é que os bueiros foram desentupidos? E nós brigando aqui, gente, por bueiro, por desentupir bueiros. De repente o pessoal achava que era pouco, mas não, né? Era prevenção para o período chuvoso, que não veio em 2013, não veio em 2014, não veio em 2015, que agora está vindo com muita força. Infelizmente, os moradores estão perdendo seus móveis, perdendo seus tempos preciosos em limpar, em comprar novamente outros bens, porque isso acontecerá novamente enquanto não tiver um governo que venha e faça. Agora, seu prefeito, seus secretários, vão pelo menos até lá, tenham atenção ao nosso povo, não fiquem aí, ó, sei lá, fazendo o quê? Campanha política para o grandão lá que vocês estão apoiando e ficam escondendo, e nós não escondemos aqui não. Grande, um homem grande, candidato, posso falar? Certo? Agora, nosso povo está aí, perdendo aquilo que compraram, que adquiriram com o suor do trabalho deles. Vão lá, vocês não têm coragem, não? Eu vou lá. O Eni, estou indo lá, tá? Recebi seu telefonema, atendi, recebi seu recado hoje, estou indo lá, tá? Eu represento esse povo, não tenha dúvida disso, não fujo dos problemas. Agora, o que eu peço, gente, vocês, principalmente da prefeitura, vão lá, tentem intervir até que venha uma nova chuva, para que essas pessoas passem os mesmos problemas. Aí a gente tem que abaixar a cabeça às vezes e entender o porquê que a população está descrente mesmo da política. Mas não fiquem não, a gente faz parte de uma nova política que a gente quer mudar isso, gente. Muito obrigado, presidente.
Palavra, vereador. Eu aproveitar, porque a questão é drenagem, né? Pauta que a gente sempre defendeu aqui. Enquanto uns defendiam o asfalto, 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 a gente defendeu a drenagem, drenagem, drenagem. Acho que se tiver a drenagem, o outro prefeito faz a pavimentação. Pode ser asfáltica, pode ser calçamento, que eu paviesse, por aí vai. E, vereador Gugu, é isso aí que o senhor está falando. A gente representa a população e tem coragem. Porque os fofoqueiros que lançaram em um pé de lorota minha com relação ao bairro São Francisco de Paula, não fizeram comício lá, não. Nós somos lá. No bairro São Francisco de Paula, nós estivemos lá. Da mesma forma, na Travessa Padre Rolim, quando desceu aquele resíduo todo, em tudo, de tudo enquanto é tipo, numa das galerias, e foi parar lá do lado do trailer da Dorinha, a gente subiu lá o morro, na mesma hora. Porque não temos rabo preso, não tem pescoço preso na coleira, bem todos os candidatos estão tendo aí. A gente tem compromisso com a população. Eu me lembro, no ano de 2012, janeiro de 2012, na madrugada do acidente da rodoviária, eu era secretário de turismo. Cheguei lá e encontrei um vereador, o vereador Léo, você lembra, vereador? Nós somos os primeiros a chegar lá. Cheguei, o senhor até já estava, imediatamente. Porque a gente não tem medo. A gente está aqui trazendo a voz da comunidade. Medo tem é quem faz e faz coisa mal feita. Aí some. Some ou começa a brigar com os outros. Diz que teve até um início de briga outro dia aí. Porque fica nervoso, velho. Né? Então, eu, vereador Gugu, queria concordar com o senhor. Dizer que essa bandeira foi bandeira nossa, do senhor. O senhor defendeu isso aqui. Né? Só que quando a gente primava pela infraestrutura, eles insistiam em dizer que nós negávamos o asfalto. Olha só, morador da Bauxita. Se tivesse feito a obra de drenagem da JK, quanto que não teria resolvido na vida do cidadão da Bauxita? Aí, pelo contrário, pegaram rua onde mora sobrinho de prefeito, que já era asfaltada, e jogaram asfalto de novo. Estou mentindo, vereador Gugu? Pegaram ruas asfaltadas e colocaram asfalto de novo. E o urgente, e o emergencial, e o pepino que vai ficar para o próximo prefeito, é a drenagem. E por falar nisso, só para dar um caminho bonito para o vereador Gugu aqui, está tudo parado no campo, lá em cima, em frente ao PRO, no campinho do PRO. Será por quê?
Presidente.
Por um minuto.
Não, sobre o campo do PRO, eu acho que eles estão pagando mesmo. Provavelmente seja isso. Mas eu queria complementar o seguinte, na semana passada nós ficamos surpresos, o pessoal aí que mora no Pocinho, Jardim Tacolomi, bairro Lagoa, aquela turma toda, Nossa Senhora do Carmo, estão asfaltando as ruas já asfaltadas, gente. É brincadeira? E aí a rua Elcio Fortes, bairro Lagoa, que está cheio de problema para resolver, não priorizam aquela rua, gente. Aquela rua dá acesso à escola, dá acesso ao supermercado, dá acesso aos funcionários que trabalham no supermercado, em outros comércios, sabe? Aquela rua daria acesso, na verdade facilitaria tanto a vida daquela comunidade que se encontra ali abandonada. E os caras, bicho, colocando asfalto em cima de calçamento, calçamento fino. Você passa com o carro nem barulho faz. É lavagem de dinheiro. Um absurdo, gente. Portanto, eu peço àqueles que nos ouvem, não caiam nessa. O prefeito atual está aí, ó, defendendo e apoiando gente que quer aí, ó, ganhar essa prefeitura. Não caiam nessa, gente. É, o cara é grande, o cara é alto, mas o tombo vai ser muito maior. Só, presidente, para concluir. Então, gente, não deixem que engane os senhores. Estão asfaltando as ruas já asfaltadas. Estão continuando asfaltando ruas já calçadas. Isso é um absurdo. Enquanto o nosso bairro Lagoa não chegou um investimento sequer. Nosso Pocinho, da mesma forma. É só isso, presidente.
Senhor presidente.
Palavra, vereadora Solange.
Senhor presidente, é para colocar também aqui, em destaque, infelizmente, vereador Alisson Gugu, as situações mais ou menos são dessa forma. As pessoas falam o que querem. E fala assim, as pessoas não estão bobas mais não. E eu acredito muito que as pessoas realmente não estão bobas mais. Em Amarantina, a situação de rede pluvial que falta ser feita em Amarantina, hoje, a culpa é da vereadora Solange, do barro estar no centro de Amarantina. A culpa é do vereador, porque o barro desceu ali sobre o Museu das Reduções. A culpa é de vereador, que a lama desceu ali na comunidade de Coelhos, na rua principal. Por que não? As galerias que existem, há poucas delas não tiveram manutenção. Quem eles colocou lá para estar olhando essa situação? Que não trabalha não é no legislativo não, gente. Trabalha no executivo. O nome já fala, executar. A Câmara são 15 vereadores. O executivo é um prefeito e vários secretários, vários diretores, vários assessores. Que estão lá para executar as coisas, para fiscalizar, para estar olhando. No entanto, não fizeram seus trabalhos. E Deus é justo demais, nem sequer uma palavra para aquele povo. Eles não falaram. E ainda, no Facebook, ofenderam a Deus. Porque se vocês colocarem, não olhar no Facebook lá, o que é que é cabo eleitoral de candidato a vereador colocou lá, isso é uma ameaça, é candidato a vereadora, é ameaça a Deus, gente. Isso é um absurdo que as pessoas estão usando. Para ganhar a eleição vale vereador, tudo.
E o nome de Amarantina, como é que é agora?
Agora mudaram até o nome do distrito onde eu moro. Agora não é Amarantina não, gente, é Amaratinga. Eu quero saber se registraram. Porque saíram anunciando lá pelo distrito inteiro. O nome errado. A pessoa que representar nós no executivo nem sequer sabe o nome do nosso distrito. Professor, estudado e defama nós. Só como assim? Não caio nunca. E não quero nunca que mude o nome daquele distrito. Qual é, coitado dele, para mudar o nome daquele distrito? Agora é candidato a prefeito e já chega querendo mudar o nome do distrito? Isso nós não aceitamos, não. E isso não precisa estar vereadora, não. Isso precisa de ser amarantinense da gema. Nascido dentro de uma casa lá. Nem na Santa Casa nós chegamos, não. Minha mãe teve nós, me teve lá dentro da Amarantina, da gema. Com muito orgulho. E o nome, para quem não sabe ainda... Vou falar aqui, Amarantina. Aí eu agora acredito que ele tenha escutado e da próxima vez não vai fazer esse absurdo. E dessa forma que é a nossa indignação. E candidatos a vereador lá vai fazer obra, vai executar. promessa de fazer rede pluvial, porque vereador que está aí no pleito não fez, promessa de fazer calçamento, promessa de levar água para todas as ruas. Se pudesse, gente de Amarantina, vocês podem ter certeza que essa vereadora tinha levado sim. O que nós precisamos de mudar é o executivo, porque aqui vocês têm uma representante sim. Então, muito obrigado, senhor presidente, é mesmo para colocar aqui que o nosso distrito continua com o nome de Amarantina.
Presidente, só para concluir aqui.
Finalizando, vereador, volte por um minuto.
Presidente, eu já falei mais cedo, volto a falar aqui, né? Vou repetir. Mas, vereadora, ironia do destino, né? Voltando a repetir aqui. Justamente, vereador Léo, onde é seu comício, onde essa candidata lá, que é assessora, foi assessora o tempo inteiro, 3 anos e meio lá recebendo alto salário da prefeitura, né? Recebendo alto salário da prefeitura lá, que devia fiscalizar isso, como também o assessor, né? O assessor lá do prefeito, né? Onde foi alagado, inclusive. Diz que subiram lá, tiveram que subir lá tudo, tudo na cadeira lá, porque alagaram lá onde ia ser o comício, né? Então, assim, e querendo jogar a responsabilidade covardemente em cima dos vereadores de Amarantina. Ora, gente, nós estamos em 2016, né? Mas será que a população ainda não entendeu, né, que a função do vereador é legislar, fiscalizar? Isso nós fizemos, eu tenho consciência do meu trabalho, mas o povo está atento, o povo está atento, né? E essas pessoas, volto a repetir aqui, e é muito fácil, olhem lá os apoiadores, né, do candidato do prefeito. É quem? Mas, gente, é muito fácil ver, é só quem está com boquinha na prefeitura. Não querem perder as boquinhas. Não querem perder as boquinhas. E ficam aí colocando injúria, mentiras, né? Tentando enganar o povo, pagando cervejada para o povo. Onde estava a maior farra lá? Estava pagando a maior farra, pagando cervejada para o pessoal e tal, achando que vão comprar as pessoas com cerveja, achando que vão comprar as pessoas pagando, dando gasolina para colocar adesivo em carro, para colocar faixa nas casas, né? O povo de Amarantina é inteligente, é esperto, como todo povo de Ouro Preto, e saberá decidir bem, né, saberá escolher bem os seus candidatos, né, para o Legislativo e para o Executivo. Muito obrigado.
Vereadora Solange, por um minuto. Bem, gente, dando sequência à indicação 246 do vereador Chiquinho, e eu também tenho ido no bairro Metalúrgico, não agora só período de eleição mesmo fui lá só 2 vezes. A gente até pôs umas placas lá, mas vento, essas placas que a justiça autorizou agora, elas são problemáticas, ela cai com a força da natureza mesmo. Elas caem mesmo. As placas são muito ruins mesmo. As placas não põe placa de madeirite, mas proibiu. Bem que a justiça também proibiu umas de lona, mas estou vendo umas de lona por aí. Mas a justiça eleitoral é conivente com alguns partidos, você entendeu? Então, se fosse comigo, ela tinha mandado tirar. Com outros, não. Não pode. A gente está vendo para todo lado aí. Poucas, mas tem. Mas tem que ter uma justiça mais autêntica, né? Hoje mesmo nós iríamos fazer um comício aqui na praça, a justiça mandou proibir, né? Mas fazer o quê? Eu vou contra a justiça? Não vou, não. Não vou, não. Foi autorizado. Nós fizemos protocolo nosso na Guarda Municipal da forma que tem que fazer. Mas nós vamos remando assim mesmo. Porém, aqui não é para eu falar disso, né? Eu só quero dizer o seguinte. Os operados estão desde julho, sem receber. Vamos avisar aqui novamente. Não rodam a partir de outubro. Não roda. Vão tomar cano. Vão ficar sem receber. Não adianta rodar. Adianta vir na Câmara do ano que vem reclamar que a Câmara não paga ninguém. A Câmara não tem obrigação de pagar.
Já abriram até processo administrativo contra a Minas Brasil.
Já abriram os processos administrativos para quê?
Daqui a pouco, né?
Os cooperados ficam amigos.
Não dá o cano.
Os cooperados ficam atentos.
Não rodam.
Passamos aqui 3 anos e meio avisando.
Porque todo governo faz isso. Todo governo. 2008, o prefeito foi candidato à reeleição. O senhor Ângelo Oswaldo era candidato, eu posso falar. Ele deu um cano de 4 meses, deu cano, pagou até hoje. E ele foi reeleito. Imagina agora, que o povo não vai cair nessa. Como é que vai pagar? Como é que vai pagar? Então não adianta insistir.
Nós estamos caminhando nos próximos meses, caos ainda maior na cidade, porque as pessoas não adianta rodar, que não vai receber. Não vão receber. Felizmente os alunos serão penalizados. Caso isso venha a acontecer, eu acho que a Câmara tem que tomar agora a providência para que os alunos não sejam penalizados. Acho que de fato tem que entrar o pedido de cassação do prefeito. Vereadores, os senhores que tanto falaram sobre cassação do prefeito, eu acho que agora está na hora também.
Está na pauta aí, eu não sei, está na mesa.
Né? Porque está paralisado, já tem vários transportes aí que já parou. Os meninos têm que ir na aula. Tem que ir na aula. Como é que vai ficar? Pessoas têm que consultar em Belo Horizonte. Está tudo parado. E a raiz do PT continua no governo, porque as pessoas que estão cuidando do transporte eram do PT, então a raiz ficou lá. Né? A raiz ficou lá. Mas ficou lá a raiz. São segmento. Por que eles não expulsaram do partido? Então o segmento está lá.
É está
alimentando
hoje,
coisa lá em Belo Horizonte. Com
hoje
isso
tem
aí.
PT, tem raiz, que é outro partido, tem outra
rede. Lá. A raiz está lá. Está lá, enraizada na administração do prefeito Zé Leandro. Quem não pode falar que o PT não... Porque eu sou leleco, se eu posso falar aqui. Foi no Pato Faria e falou mal de mim no Pato Faria. Você entendeu? Pato Faria que eu estou falando, não é do Morro, não. Do mandato passado. Vai lá conversar fiado. Por que que eu não devolvo o dinheiro quando ele foi para a França para ver como que faz casa popular? Por que que não foi? Por que que não devolve? Porque ele, como diretor de habitação, quantas casas que ele conseguiu fazer? Agora vai lá no Pato Faria conversar fiado. O sujeito foi para campo, foi para a França com dinheiro público. Lá em 2005 ou 2006, aí falar, tem que falar do Léo Feijoado também? Pera aí, quem não sabe o que eu voltei para ver Zé Leandro? Mas quando que eu deixei de fazer crítica aqui? Eu não falei sobre lealdade aqui, não. Tem vereador do PT aqui que falou, não, o prefeito tem que respeitar da nossa lealdade. Mas eu sempre fui crítico a ele aqui, ó. Teve um projeto de maquiamento de conta que ele mandou para cá. Eu não votei contra, não, vereadores? Vereadores, Wander, votei ou não votei contra? Aquele maquiamento das contas que ele mandou para cá. Votei ou não votei contra? Então, como é que está a conversão fiada? O PT que tem voto aqui na Câmara votou a favor. Compreenderam? Eu votei contra. Fui perseguido, sou perseguido até hoje, então é muito fácil. O Leleco conversar fiado lá no Pato Faria. Ele tinha que respeitar. Apesar que é fetil dele conversar piado. Ele tem grande divergência até dentro do próprio partido que... Situação agora, ele tem que explicar. Por que que ele vinha aqui na Câmara e falava que ia fazer 400 casas por ano? Por que que não fez essas casas? Por que que lá no Santa Cruz não decolou as casas que ele falou que ia fazer no Santa Cruz? Tem pessoas que estão já 9 anos no aluguel social. Aí, vereador Luiz, lá conversar fiado. No bairro, onde o pai da gente mora, onde os filhos da gente moram, os irmãos. Aí é complicada a situação. E essa outra conversa que falar que a gente é candidato foi errado para o Zé Leandro, todos sabem que não somos. Tanto que nós temos 27 segundos de televisão. 27 segundos. É, não, estou que nem Calil. Mas 27 segundos é o tempo de falar a verdade. Continue discussão, em votação, aprovado por 8 votos. Ele tinha que ir lá no Pato Faria falar as casas que foram feitas lá por ele. Ele mandou arrancar as telhas da casa de Dona Figena. A casa da Dona Figena estava caindo. Nós que tivemos que entrar no meio e refazer toda a casa de Dona Figena. E uma senhora idosa. Ele lá.
Presidente, só uma questão de ordem. É que você colocou a votação, mas a ironia do destino, né? O governo vai, não faz a drenagem. Aí o candidato do governo faz um comício. E olha o que ele recebeu de herança na hora do comício dele. Aí, vereador Wander. A gente age rápido aí, ó. Olha lá, vereador.
É isso aí, isso foi a Amarantina aí.
Olha que beleza.
Olha lá.
Isso aí, ó.
E sabe aonde, vereador?
Na prova da
incompetência. Em frente ao comércio lá do assessor do prefeito, que é o responsável para olhar as obras de Amarantina. Olha para vocês verem.
Esqueceram de falar para quem...
Nós fizemos comício lá.
Falta de manutenção, de limpeza da rede
pluvial. Ficou cheio de água, ficou cheio de gente.
Esqueceram de falar para nesse comício levar colete e botes. Para ir remando, chegar.
Pois
remando.
É, e justamente aí, ó, essa imagem aí, ó, é em frente ao comércio desse assessor, do prefeito, que recebe alto salário lá, vereador. Para ter o quê? Dar a manutenção, a devida manutenção.
Qual é o nome dele? Aí você pode falar.
Ele tem apelidos, como é que é lá, vereador? Todos em Amarantina sabem, vereador. Ele sabe. Todos em Amarantina sabem quem são, né, quem são os assessores do prefeito lá, que recebem altos salários para ficar fofocando, conversando fiado. Porque trabalhar mesmo que é bom, tá aí o resultado aí, ó. Inundou todo o centro de Amarantina por falta de manutenção nas redes pluviais.
Não,
isso é água de chuva, vereador Léo. Né? É porque não deram as devidas manutenções na rede pluvial.
Indicação de número 249. Indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando verificação da possibilidade, junto à secretaria municipal competente, providências para colocação de quebra-molas em toda a rua Bugaville, principalmente na altura de número 283, por causa da grande concentração de crianças. Crianças brincando na rua que se localiza no distrito de Cachoeira do Campo, no bairro Alto Beleza. Indicação de 249.
Pedimos colaboração da plateia.
Do vereador José silêncio. Maria Germano.
Fazer silêncio. Em discussão? Em votação? Aprovado por 8 votos a indicação do vereador
José Maria Germano.
Nicodemos. E ontem foi divulgado na mídia do Brasil inteiro o ex-ministro da Fazenda, José Dirceu, preso. Olha que ponto que chegamos nesse país nosso. José Dirceu não. Antônio Palocci, porque o Dirceu já está preso. Na minha opinião, o Dirceu não era nem para estar preso, na minha opinião. Compreendeu? Na minha opinião, ele não. Mas o Palocci, olha bem, ministro da Fazenda do país, preso. Né? Eu tenho até uma certa amizade com o ex-presidente dessa casa, com o Curuzu, apesar que ele está ardendo, mas eu sempre falei com ele, nunca fui favorável que o Zé Dirceu fosse preso, não. Nunca fui favorável. Agora ontem, o ministro, ex-ministro da Fazenda, preso. Verdade. Só que eles fizeram o que fizeram aí. Mas por que a justiça agora só está pegando eles? Por que não pegou também o grupo ligado a Fernando Henrique na privatização da Vale, que foi um dos maiores crimes acontecidos no nosso país? Por que não prenderam alguns deles? Por que não prenderam alguém ligado ao governador Aécio Neves, junto com ele, na construção do centro administrativo? Mas por que não prender Zezé Perrela com aquele avião com 500 quilos de cocaína, ele e o filho dele, até o piloto está solto? Imagina se fosse filho de Salvador que mora no Padre Faria. Então tem algumas coisas nesse país ainda, que o filho de Salvador sou eu. Já pensou? Prenderam o filho de Nicodemos. Já pensou se for o filho de Nicodemos com helicóptero, com 500 quilos de cocaína? Prisão perpétua. Prenderam o avião do senador, do deputado estadual. Cadeia para ninguém. Ninguém. 500 quilos de cocaína. Que país é esse, gente? País da impunidade. País que os poderes judiciário só prende a quem é de interesse. Porque já pensou se o juiz Sérgio Moro, de fato, ele tivesse coragem de abrir em público todos os gambos que foram feitos com os ministros do Supremo Tribunal Federal e outros ministros? Como é que seria esse país? Estão quase todos na lama. Já pensou se tivesse grampo aqui, do governo passado aqui da cidade também? Como que seria? Ia ter que ter um contínuo. Seria tipo quando a pessoa está doente, que tem que tomar aquele remédio contínuo para fazer cadeia, para prender político ladrão. Teria que construir cadeia continuamente, de tanto prender político. Porque algo que foi feito com os nossos recursos aqui em Ouro Preto, nós já vem pagando por isso há muitos anos. Eu volto a falar novamente, a ponte do caminho da fábrica, o terreno da falecida dona Gilberta, ex-vereadora do espaço. Que polêmica! Desde criança que a gente espera aquele campo lá e até hoje não está pronto, vereador Wanda. Eu era criança ainda. Olha o que já fizeram com o nosso dinheiro, hein, neném? Menina.
Qual que é o nome dela? Elívia. Tem uma criança aqui chamando a gente. É, veja bem, a desigualdade que impera na nossa cidade, a ponte do Caminho da Fábrica foi feita duas vezes. Aquele dinheiro que fez a segunda ponte poderia ter feito o campo do Caminho da Fábrica e não o fizeram. Aí se for olhar bem, mas essa não tem como ficar dormindo com ela não. Um helicóptero, um senador e um ex-deputado estadual preso com 500 quilos de cocaína, não deu cadeia para ninguém. Ninguém. Nenhum deles perderam o mandato. O senador Pereira continua, hein? Continua como senador, fazendo oposição. Tem muito senador também lá, calça frouxa, né? Como é que pode um camarada helicóptero dele com 500 quilos de cocaína, eles não batem de frente com ele. Está com medo dele mandar eliminar com coisa que nós vamos perpetuar nessa terra, né?
Indicação de número 250 de 2016. Indicação a ser encaminhada ao prefeito municipal José Leandro Filho, solicitando verificação da possibilidade, junto à secretaria municipal competente, providências para conclusão da extensão de iluminação com aproximadamente 10 postes com braços de luminária para a rua Cachoeira do Campo, juntamente com a troca de um poste do terreno particular para a via pública, situado na residência de número 28, no distrito de Glaura. Indicação de número 250, de autoria do vereador José Maria Germano.
Com a palavra, vereador José Maria Germano, na indicação 250.
Presidente em exercício, vereadores, vereadora Solange, o presente aos ouvintes das rádios, eu cumprimento a todos. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de esclarecer o motivo de fazer essa indicação para aquela comunidade ali do distrito de Graura. É porque essa rua, Cachoeira do Campo, está aumentando muito lá os moradores e não está aparecendo melhoria, né, lá para os moradores, parte de saneamento básico, inclusive... parte de iluminação mesmo, né? Lá está precisando de uma extensão de iluminação aproximadamente, né? 10 postes, né? Que a gente, nós colocamos aí. E tem um lugar lá que já tem iluminação mais no princípio da rua. E tem um poste no... terreno de uma pessoa, a pessoa quer aumentar lá a residência ou fazer outra, né? Para a família não está tendo jeito, né, de fazer outra moradia, né? Por causa desse poste, né? E eu já até passei uma indicação aqui pedindo, né? Essa parte de mudança deste poste. Mas eu aproveitei, né, fazendo esta extensão de iluminação para os moradores desta rua, Cachoeira do Campo. Eu concluí esse poste também, né, troca desse poste também, mudança desse poste, para reforçar um ao outro que eu já passei aqui pedindo. Né, e creio que os moradores de lá estão ansiosos para receber esse benefício, né? Principalmente desta extensão de iluminação ali, nesta rua, né? No distrito de Grau. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 8 votos. Solicito a vereadora Solange que faça leitura dos requerimentos agora.
Requerimento.
Eu fiz um pedido de ordem da indicação, se eu puder. Deixa depois da leitura desse requerimento.
Requerimento de número 158.
Ah, indicação?
Requerimento que a mesa diretora da Câmara Municipal de Ouro Preto entre com ação judicial contra o município ou contra o prefeito municipal. Requerimento de número 158, de autoria do vereador Chiquinho de Assis, Alisson Gugu, Dudu Gonzaga, Nicodemos e Wander Albuquerque.
Discussão? Palavra.
Eu convido todos os vereadores para assinar. Era do Paquinho, tá indo ali, mas falou que vai voltar. Eu acredito. Esse é um requerimento solicitando da mesa diretora providências. Providências com relação a quê? Aos requerimentos não respondidos. As informações não respondidas. E segundo o jurídico dessa casa, tem um parecer dizendo que sim, configura crime de responsabilidade. Ou seja, qual o papel do vereador então? É buscar a ação devida, dando oportunidade ao município de se defender. Todo julgamento tem acusação e defesa. Eu acuso o município hoje de não responder os nossos pedidos de informação. Eu acuso o município. Agora, o município às vezes tem uma defesa. Agora tem que ver se a defesa é plausível ou não. Pode falar assim, eu não respondo porque é você, o senhor aí da oposição que está perguntando. É uma resposta, pode ser. Agora, será que essa Câmara vai aceitar isso como resposta? Ou será que eles vão dizer, eu não respondo porque o documento sumiu? É uma. Mas não é responsabilidade do agente público salvaguardar os documentos, que é patrimônio público? Então, se não tomou conta e sumiu, tem que responder por isso. Então, fica aí as reflexões e um pedido à mesa diretora. A mesa diretora é composta do vereador Tiago, que é o presidente, vereador Dentinho, vice-presidente, vereador Léo, primeiro secretário, vereadora Solange, segunda secretária. Então, está encaminhado, os vereadores quiserem assinar conosco. O documento está aberto. E aí, eu não quero que chegue na rua e quem está nos vendo, estão querendo ali acabar com não sei o quê. Não, a gente está fazendo nosso papel. Pedindo à casa que tome medidas sérias para que essa casa seja respeitada. Pediu uma informação, o prefeito tem até 30 dias para dar, e tem informação que tem quase 2 anos que não é dada. Obrigado, presidente. Vereador Vander.
Bom, como eu sempre digo, sou vereador, tenho mandato até 31 de dezembro de 2016. Né? Passamos aí todo esse período fazendo nossas críticas, mostrando as improbidades, as irregularidades desse governo, como essa falta de resposta dos nossos requerimentos. Eu pergunto aos senhores vereadores, por exemplo, um requerimento que tem meu aqui na casa, não respondido até hoje, mais de 3 anos não respondido. Por exemplo, quais são os cooperados, vereador Léo, que tem a prefeitura hoje? Quais são os veículos? Até hoje não foi respondido. Por lei, dentro de 30 dias, requerimento em quase 3 anos, não foi respondido até hoje. Qual foi o valor da obra do caminho da fábrica? A obra de Amarantina, do bairro Metalúrgico, do bairro Taquaral, de Santa Rita de Ouro Preto, com as medições, com as notas fiscais. Cadê? Até hoje não foi respondido. Né? Quais são os cargos de confiança do governo, que são vários aí, que só recebem? Quantas vezes nós falamos isso aqui? Por que não nos desmentiram todo esse tempo? Não é? Então, gente, mais uma vez eu volto a falar. O prefeito de Ouro Preto, esse governo que está aí, fez o que quis, porque a Câmara também, pela sua maioria, aceitou. Porque podia ter motivo para ter afastado esse prefeito lá atrás, há muito tempo teve. Desde março de 2014. Março de 2014 eu falei isso aqui pela primeira vez. Né? E agora está encerrando o seu mandato com esse desgoverno que acabou com todo Ouro Preto. Porque hoje nada funciona, nada funciona na cidade. Os funcionários públicos aí de braços cruzados nas secretarias, porque não tem estímulo de trabalhar. Não tem equipamento para trabalhar, não tem material para trabalhar. Isso são em todas as secretarias. Né? Então, mesmo que seja final, gente, mas que a Câmara tome uma providência. A Câmara tem que tomar, a Câmara Municipal de Ouro Preto, que a Justiça já está tomando. Mas nós somos vereadores. A Câmara Municipal de Ouro Preto tem que tomar uma atitude contra o atual governo. Ele não pode sair impune da Câmara, porque da Justiça a gente sabe que ele não vai sair. A justiça já está aí cumprindo seu papel, fazendo seu papel. Mas antes, tarde do que nunca, a gente espera aí que a Câmara Municipal de Ouro Preto ainda tome uma atitude contra esse desgoverno que acabou com a nossa cidade. Muito obrigado.
Continua a discussão, vereador Wander. Eu venho até falando aqui, mas ninguém nunca entrou com o pedido de cassação do prefeito. Ninguém nunca entrou. Por que ninguém nunca entrou? Ninguém quis caçar o prefeito. Por quê? Nem um cidadão ouropretano, nem os vereadores entrou com o pedido de cassação aqui. Por que não entra com o pedido de cassação? Ninguém nunca entrou. Você quer falar, vereador Wander?
Cansei. Dá um exemplo então, vereador Léo. Cansei de falar aqui da Minas Brasil. Eu falei aqui, olha, se a Câmara toda for contra essa Minas Brasil, ela sai daqui. E a Câmara foi? A Câmara se posicionou?
Mas ninguém
apenas criticou.
De cassação, vereador.
Sim, mas poderia ser por todos os vereadores.
Como todos criticou, quase todos.
É? Esse é um exemplo, vereador.
Então
assim,
então
a Câmara...
De cassação, foi... Dá tempo ainda.
Se nós entrarmos, o senhor sabe muito bem, se o vereador entrar, o que, que acontece? Ele pode nem votar, ele pode votar.
Bancado PMS,
mas a
toda
Câmara
vai votar.
Teria, a Câmara poderia ter tido ações. Poderia ter tido ações enérgicas contra esse governo. Um exemplo que eu estou falando aqui da Minas Brasil, das empreiteiras, das empresas de lixo, que continua a farra aí, inclusive um requerimento nosso não foi respondido novamente dentro do prazo de 30 dias. Né? Por isso que esse requerimento pede uma posição da mesa diretora.
Em votação. Aprovado por 8 votos, eu já assinei.
Requerimento de número 210. Requer informação sobre a confecção de carteiras de passe livre. Requerimento de número 210, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Tem discussão? Com a palavra, vereador Chiquinho.
Então, esse requerimento é, sobretudo, pedido do pai... Programa de atenção ao idoso aqui, que funciona na Câmara. Por quê? Primeiro, a Câmara é que faz leis, não é o prefeito. As leis somos nós. E se nós temos a responsabilidade e poder constitucional fazer a Constituição da cidade, né, que é a lei orgânica, nós fizemos aqui uma emenda garantindo que o transporte seria gratuito a partir dos 60 anos. A Constituição, o Estatuto do Idoso, faculta as câmaras municipais resolver se é de 60 a 65, porque de 65 para cima já é gratuito. Então, um empresário entrou no Tribunal de Justiça, como liminar, pedindo para suspender esse direito da população, legal, ou seja, ele não questionou a lei. Ele disse que precisava de um equilíbrio financeiro para poder executar essa lei. Ou seja, em nenhum momento o Tribunal de Justiça disse assim, é ilegal, é inconstitucional. Não. Concordou que o empresário, para ofertar o passe livre aos 60 anos, tem que ter uma compensação financeira. Agora, se a liminar caiu e a causa está de novo no nosso município, para ser resolvida. Enquanto isso, já que é legal, os idosos têm procurado os CRAS para confeccionar a carteirinha. Por quê? Porque o Estatuto do Idoso diz que a partir dos 65 anos, a própria carteira de identidade é o documento de identificação nacional. Então, te identifica, você tem 65 anos, seu passe é livre. Só que como de 60 a 65 quem decide são as câmaras municipais, há necessidade de criar um mecanismo de identificação. E esse é um deles. E o que está acontecendo? Não estão fazendo. Então quero saber o porquê. Porque nesse final de governo vai ser tanta pergunta que nós vamos fazer. Eu vou trazer uma aqui que eu vou formalizar na quinta-feira que vem. Estão dizendo que os nossos acamados que necessitam de fisioterapeuta, a partir do dia 13 de outubro, não terão mais a fisioterapia, vereador Gugu, em domicílio. Por qual razão? Não tem dinheiro? Eu acabei de ver aí a prestação de uma contratação de 4 shows, R$ 125 mil, que foi publicado no Diário Oficial ontem. Santo Antônio do Leite, salvo engano.
ou São... Eu te falo agora, vereador Paquista, Santo Antônio do Leite ou São Bartolomeu? Vou verificar isso. 4 shows, 125 mil. Agora, na hora da prioridade, é o show ou é o fisioterapeuta para o acamado? Né? Isso é muito sério. Muito sério. Então fica aí uma denúncia, que nós vamos buscar essa informação, onde há fumaça, há fogo, o povo não ia estar falando isso à toa, me parece que já estão mandando avisar nas casas das pessoas. Então, obrigado, senhor presidente.
Presidente.
Paquinha, vereador.
Bom requerimento, vereador Chiquinho. Outro problema também é no Alto da Cruz, no CRAS, CRAS Alto da Cruz. Parece que a moça que faz o cadastro está de férias. Então as pessoas de Santa Cruz, Padre Faria, Lua Santana, Piedade, estão indo lá para cadastrar. Com essa crise, todo mundo está desempregado. Pegar assim esse mantimento. E não substituiu, não tem outra pessoa no lugar dessa moça que está de férias para fazer o cadastro. Então a gente pede a secretária que está lá no comando lá, que resolve esse negócio. Deve ter muito funcionário lá embaixo. Tem muita gente que vai lá muito. Então coloca uma pessoa no lugar da moça para fazer esse cadastro, para que volte a funcionar a cesta básica do povo de Santa Cruz, povo Caminho da Fábrica, que pega. Lá tem a cesta, mas não tem. Sim. Tem a cesta, não tem. Sim. Tem que fazer uma limpa, tem muita gente lá. E pode estar lá em cima atendendo o povo, fazendo os cadastros, e por falta da menina está de férias. Como é que ela chama, a secretária? Do Robertinho, a secretária. O nome dela mesmo que se é. Como é que o nome dela é?
Não sei.
A secretária de social.
Secretária atual? É Letícia.
Letícia. Atenção, Letícia. Povo.
Letícia é assistente social.
Assistente social, ela que resolve.
O que ela disse é outra coisa, opa, aqui. É diretora de um candidato a vereador, que é a coordenadora do CRAS Alda Cruz.
Ah, tá. Pois é, muito errado. Escutou, presidente? Presidente, uma fala da nossa amiga. Tem uma pessoa lá que comanda a cesta, mas não está atendendo a necessidade do povo nosso, o povo que precisa dessas necessidades, o pessoal de verdade mesmo, está precisando da cesta, está faltando uma pessoa lá para fazer o cadastro. Espero que a secretária tome uma posição e resolva esse problema.
Paquinho, o dia que nós marcamos, de e todos os vereadores na Secretaria de Assistência Social, foi 3 ou 4 só. Eu fui, vereador Luiz foi, Solange foi. Zé do Bingo, os outros não foram, você entendeu? Agora essa questão. Cesta básica de campanha, toda eleição é esse problema. Toda eleição é esse problema. Eu tive problema em 2008, tive problema em 2012, e agora é a mesma coisa. Não mudou absolutamente nada. É um problema. Inclusive, em 2008, eu tive problema até com um caminhão pipa. Punha na casa de alguns, os que estavam com a nossa placa não punha. A gente está acostumado a viver na vida calejada. A vida não é fácil, não. Não é fácil. É, onde tinha a placa da gente no morro, não punha água, não, Nel. É uma loucura. É administração. Não é nesse governo agora, não, no outro passado. É esse. Não é fácil nossa vida, não. Agora, qual providência que a Câmara vai tomar? Está faltando
chamar essa coordenadora aqui para explicar isso.
5 dias, porque há quanto tempo que os CRAS não estão funcionando? Por exemplo, o CRAS de Santa Rita. Está funcionando? Não, por quê? O ex-vereador Moisés buscou gente de Piranga para trabalhar no CRAS de Santa Rita. Quem que o ex-vereador Moisés está apoiando hoje? O grupo do PMDB, você entendeu? Então, é um problema. Como vai ter melhora? Moisés buscou gente lá em Piranga para trabalhar no CRAS de Santa Rita, que não trabalha. Compreendeu? Aí. Está nas mãos da população, domingo. Está nas mãos. Né? Eu, a partir do dia 31, eu sou ex-vereador. Até porque aceitei o desafio. Se eu disputasse a eleição de novo, eu não tinha medo da urna, não. Como eu não tenho medo de urna? Compreenderam? Então, é os mesmos problemas, Paquinha. 2012, o senhor sabe como é que funcionou. Era a mesma coisa. Quem que era o secretário de assessor lá? Era Juscelino. Juscelino que era. Negava carro para poder levar os outros em Belo Horizonte, até com o encaminhamento.
mesma coisa. Ele era, eu estou falando quando ele era secretário, Chiquinho. Eu precisei de um carro para poder levar duas pessoas no aeroporto, para poder levar as pessoas para Itaguaí, próximo do Rio, duas meninas que a gente ia tirar da rua. Eles negou o carro. Então é a mesma bandidagem. Hoje lá só atende a pedido de Regina, a pedido de Robertinho. E 2012 deixava de atender todos os pedidos meus. Não é diferente, não. Eu não tenho sorte com isso. Não tenho. Não tenho sorte. E até quando Paulo Perita estava lá também, Paulo Xavier, era a mesma coisa. Olha o se, as pessoas continuam à margem. Paulo Xavier já foi vice do grupo de Zé Leandro. Tinha um trauma. Ele ganhou a eleição de anjo lá no Padre Faria, depois virou secretário de anjo. E as pessoas continuam, as pessoas mais pobres continuam à margem. Porque o jogo político é o mesmo. Eu era ainda jovem quando teve um comício do Padre Faria de Marisa com Ângelo, doutor Wilson, que é um bom médico, sabemos disso, e Paulo Xavier. Paulo Xavier, o que ele falava no Padre Faria do Ângelo, depois virou secretário de Ângelo, virou, que as pobres continuam à margem ainda, quando esses grupos estiverem nesse comando. Olha quem Paulo Xavier está apoiando agora. Está começando fiado com o meu nome lá em Santa Rita, né? Lá em Cachoeiro do Campo. Todos sabem. Teve secretário de assistência social aí, que é grileiro de terra, e era secretário de assistência social. Quantas casas populares fez? Já pensou? Secretário de assistência social, grileiro de terra. E era secretário de assistência social no governo de Anjo, um secretário aí. Como é que vai melhorar a vida do povo mais pobre, dona Eva? Não é fácil, não. As pessoas têm que enxergar desse lado. Olha o grupo que ficou mexendo no governo de Anjo, com habitação, com doação de material. Está tudo do outro lado agora. Tudo do outro lado vai ser aquela mesma mendigação, mesma coisa, não muda. Estava no governo de Anjo, ficou no governo de Zé Leandro, depois foi mandado embora, agora está buscando boca lá do outro lado para ir para a habitação. Como é que vai melhorar a vida do povo, gente? Essa situação de cesta básica, isso é ridículo. Nós estamos no século XXI. Estamos no século XXI. E as pessoas ainda têm que ficar naquela famigerada fila do CRAS, depois ir para a Secretaria de Ação Social, depois falar que a Kombi vai entregar, e demora a entregar, as pessoas têm que ir na casa do vizinho, dona Fugênia Cabe, pedir para compartilhar o prato de comida. Tem acontecido isso continuamente na nossa cidade. Como é que vai melhorar? O Chiquinho pediu um minuto, Chiquinho? Um minuto, ou dois, ou três?
Senhora, presidente, a política é complicado mesmo. O senhor veio aí, pulava a casa que o senhor tinha a placa, o caminhão pipa. Hoje, um dos donos da empresa do caminhão pipa é vice do senhor. A vida dá volta. É uma loucura.
Então eu vou falar isso aqui, Chiquinho.
Essa política. Né? É, agora, ir na secretaria é uma loucura isso mesmo. Porque eu lembro que o senhor saiu daqui, vereador Vander, vereador Dudu, para olhar uma denúncia de desvio de passagem na assistência social. O senhor lembra? Quem que era a secretária?
Regina.
Ah, cadê a resposta? Até hoje não tem uma resposta.
Escondeiro?
Cadê? Eu não vi a resposta, tirou? Não. Eu acho que não, presidente.
Escondeiro não bateu os números, mostraram para nós os papel lá, mas os números não bateram, não.
Oficialmente não chegou nada para nós.
Por que esconderam?
Porque se tivesse chegado oficialmente para a gente, eu tinha tomado minhas providências.
Teve de passagem para ir para Mariana aí, não foi bem bater poder fazer faculdade lá.
É, deu passagem, até tem gente que virou candidato aí depois, né? Passagem milagreira.
É muito rolo. R$500 mil
aí
de passagem.
Você vem dizer que Ouro Preto hoje tem problemas sociais. Tem. Porque o dinheiro da assistência social é usado para atender interesse de um ou de outro. Não é usado para atender o programa, o Sistema Único de Assistência Social. Foi feito com base científica, foi feito com seriedade. Que saudade da Fátima Baldson, coordenando o CRAS. Foi caçada, por quê? Porque é uma pessoa séria. Eu aposto que em cima dela o chicote quis comer, ela disse, não vou aceitar. Que gente séria, gente. Às vezes tem dias contados. Incomoda o caminho dos outros. Principalmente na administração pública. Nós temos aí nesse governo, não podemos colecionar exemplos. O secretário Felipe Guerra chegou, agiu na seriedade, o que aconteceu? Pediu para sair, porque foi ameaçado de morte dentro da secretaria. Depois veio o Gilson, sério, não aceitou assinar coisa errada na contratação, pediu para sair. Então é isso que nós estamos vivendo, um dos governos mais temerosos e que as pessoas têm medo. Esse governo está igual a cidade estava hoje de manhã, tudo nublado, senhor, tudo nublado. Mas eu tenho fé. Como nessa tarde aqui, esse é um sol bonito para a gente poder ver as coisas, a população vai começar a ver algumas coisas. Está perto, está faltando 4, 5 dias para começar a enxergar algumas coisas, né? Obrigado, senhor presidente.
Vereador Chiquinho, questão dos caminhão-pipa era da família, senhor, mas com licitação. Com licitação, você entendeu? Não era com indicação, não. Juscelino era com indicação do prefeito. E saiu mal avaliado daquela secretaria. E era com licitação, hein? Qual foi o erro? O erro foi de não atender as pessoas igualitárias. Mas quem que ia na frente? E alguém a mando da superintendente SEMAI, que era a tal da Kelly. Não era o motorista que deixava atender. Era alguém a mando da Kelly. Ia até com o Fiat Uno prata. E não deixava. E não deixava. Mas foi licitação. Não foi indicação feita nas coisas da forma que foi, não. Em votação, aprovado por 8 votos.
Requerimento de número 214, requer informações sobre os laudos de 2013 a 2016. Requerimento de autoria do vereador Chiquinho. Pulei uma, vou ler. Requerimento enviado à Defesa Civil para que encaminhe a esta casa informações sobre a existência de laudos de 2013 a 2016 em relação à Escola Municipal de Educação Infantil, professora Bernardina de Queiroz Carvalho, Dona Zumbi, Rua Valentim Policarpo de Lima. Requerimento de número 214, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão, palavra, vereador.
Então, senhor presidente, eu estou querendo saber informações aí sobre a rua onde entupiu tudo, né, derrubou uma...
imóvel.
Um imóvel, e a gente fez pedidos aqui. Então, me disseram que tem laudos específico sobre essas questões. É necessário a gente saber. Ao mesmo tempo, eu queria dizer aqui, o senhor falou do meu companheiro correligionário Juscelino, que na época, pelo que eu sei, respondia a todos os requerimentos que lhe foi encaminhado. Pode haver avaliações contrárias, mas foi um grande militante da causa social e não deixou de ser depois que saiu da secretaria. Então, e gostaria aqui, presidente, já que o assunto é o laudo, mas eu vou tocar num ponto importante, é que não dá, gente. Hoje nós temos possibilidade de fazer laudo científico, de engenharia, não sei o quê. Tem uma equipe toda, tem uns efetivos, muita gente boa de serviço ainda da prefeitura. E aí, como que você imagina a comunidade de Lavras Novas, de novo, sem água a semana toda e a caixa d'água vazando água? Imagina a revolta que não dá num cidadão, vereador. Como é que vê um negócio desse? Aí fala, eu vou resolver o problema da água de Lavras Novas. Resolve, prefeitura que está aí, resolve. Acabando com o vazamento da água lá. Já vai resolver meio caminho, né? Então fica o nosso protesto. E eu espero que responda isso aí, senhor presidente. Porque isso aí, se a gente constatar que havia um laudo mostrando que tinha chance de acontecer tudo o que aconteceu e que a prefeitura não agiu, a cobra vai fumar. Obrigado.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado 7 votos.
Requerimento de número 212 de 2016. Requerimento a ser encaminhado ao prefeito municipal solicitando informação de qual providência a prefeitura está tomando em relação ao lixão da cidade diante da decisão da FEAM. Requerimento de número 212, de autoria do vereador Wander Albuquerque.
Em discussão, presidente. Fala, vereador Wander.
Com a cerca, eu acho que, se não me engano, de uns 2 meses, mais ou menos, a prefeitura foi notificada em relação ao lixão, das condições do lixão. Então, o que a gente está pedindo nesse requerimento aí, é essa informação, como que está, qual foi a providência que o município tomou em relação a decisão da justiça, né? Pois é, porque deram prazo de 3 meses. E, se não me engano, já deve estar aí próximo a vencer, se já não venceu. Então a gente quer saber qual que é a providência que o município tomou. Porque se não tiver tomado providência nenhum vereador, sabe o que vai acontecer? Ouro Preto vai começar a prefeitura multa para o prefeito, para a prefeitura, né? E o pior, o lixo nosso terá que ser transportado, se não me engano, para Betim, que é em torno de 130, 100, 150 quilômetros. Ida e volta, vocês imaginam. Vai dar em torno de quase 300 quilômetros. Aí vocês imaginam o custo que vai ficar o nosso lixo, que já é o mais caro, um dos mais caros do Brasil, vai se tornar talvez um mais caro do mundo, porque vai ter que pagar também o transporte do nosso lixo lá para Betim. Olha a irresponsabilidade de um governo, que nós passamos aqui o tempo inteiro mostrando, o tempo inteiro falando de lixo, transporte, de obras. Então, se o município não tomou atitude nenhuma, a partir desse prazo, o lixo será transportado, se não me engano, para Betim, que são quase 300 quilômetros ida e volta. Né? Aí, se o lixo já se paga muito hoje, para um serviço ruim, vocês imaginam o que vai se pagar com mais esse custo. Isso é irresponsabilidade desse atual governo. Muito obrigado.
Em votação? Vereador Wander, talvez pode haver uma possibilidade de estar levando esse lixo para Mariana, às vezes. Não sei, mês ou dois. Porque o caminho aqui na cidade tem que ser uma usina de reciclagem de lixo, que nenhum prefeito teve coragem de peitar esse projeto. Passou da hora. Por que que não instalou na cidade, de fato, toda a cidade dos distritos, os contêineres poder arrecadar lixo reciclado? O que que essa história de lixo, desde 2005 aí, só enchendo as empresas de fora de dinheiro? E ninguém teve coragem de peitar. É a população que vai escolher domingo. Quem quer reciclagem ou quem quer ficar com o lixo da forma que está aí desde 2005? Você, senhor Pacheco. Sete votos foram aprovados, vereador Wander.
Requerimento de número 215. Requerimento a ser encaminhado ao prefeito municipal para que o mesmo encaminhe a esta casa informações referentes à obra de construção de rede pluvial no bairro Campo Leão. Dom Luciano, localizado no distrito de Antônio Pereira. Requerimento de número 215, de autoria do vereador Nicodemos.
Em discussão? Gente, meu Deus. Quem conhece o bairro Loteamento Novo do Pereira, foram tanto dinheiro gasto, mal gasto lá, o outro continua correndo a céu aberto, as caixas de visita, vereador Nicodemo, que nem só tem andado também lá, está tudo entupido, a rede pluvial está tudo entupido. O que que fizeram? Da mesma forma que fizeram com o saneamento baixo de 2012. Que coisa, é muito brincar com o sentimento das pessoas. Aquela obra ali já era para estar concluída, assim como o metalúrgico, já era para estar pronta. Mas diz que paixão gera sofrimento, né? Diz que Joan d'Arc, né, paixão pelo povo, foi queimada. O Cristo também apaixonou por nós e foi crucificado. E o prefeito? Apaixonou por quem? Será que foi pelo povo, de fato? Será que ele apaixonou tanto para o povo que o povo está sofrendo, assim como ele? Fizemos essa pergunta. Gente, fizemos essa pergunta. Muito sofrimento para as pessoas que moram no Metalúrgico, em Cachoeiro do Campo, em Antônio Pereira. Será que vai continuar? Será que daqui 4 anos vai estar falando? A Câmara não aprovou 1,5 milhão do empréstimo para pavimentar o Metalúrgico? Nem precisava de ter aprovado, tinha dinheiro no passado aí. Mas o Carnaval 2014 custou 4,2 milhões. Fazia 3 bairros metalúrgicos. Em votação, bom requerimento, vereador Nicodemos. Aprovado por 6 votos.
Requerimento de número 216. Requerimento a ser encaminhado ao prefeito municipal para que o mesmo encaminhe a esta casa informações referentes à obra de asfaltamento na rua Tombadouro, no distrito de Cachoeira do Campo. Requerimento de número 216, de autoria do vereador Nicodemos.
Em discussão, requerimento com a palavra, vereador Nicodemos.
Presidente, primeiro requerimento, bairro Dom Luciano, né? E o azar do povo, né? Às vezes alguém comenta que aquele povo ali, meio, né? Tem que ter cuidado. Mas não é nada, o povo é legal, o povo. A gente, né? A pessoa anda lá, os vereadores andam lá naqueles lugares, e o povo reclama, né? Reclamar tem que reclamar mesmo, tem que falar, ué, tem que reclamar, né? Foi feito uma parte da obra ali, A empresa pegou ali e foi até uma certa altura e quer dizer, paralisou lá, está no desdeixo lá. Infelizmente ficou lá daqui, do mesmo, parece do mesmo jeito, né? Fica as crateras no meio da rua e o povo reclamando, né? Mas o requerimento, né, o outro requerimento meu, é da Rua Tombadouro. Rua Tombadouro, asfalto da Rua Tombadouro. Diz que ia asfaltar a Rua Tombadouro. É, muitas vezes os colegas aqui falam, asfalto sem calçamento. Mas aquilo ali seria um asfalto ideal. É calçada a rua. É calçada a rua, né? Mas se asfaltasse a Tombadouro ali, não ficava beleza? Tem um calçamento ali, mas não vale nada. Né? Que está encheio de alto embaixo, é, né? Um problema seríssimo. E é uma principal ali, sentido São Bartolomeu, Glaura, né? Seria bom. É, também né, Francisco Isaac no Alto da Cruz. Ô, gente, o povo tanto reclama, tanto. Cadê, gente? Vem agora a prefeitura para aqui, não vem. Né? O povo Francisco Isaac ali, esperando há tanto tempo. Rua do Ouro. O povo reclama. Você vai, muitas vezes, depara com pessoas nervosas. Eles têm razão. Tem razão por quê? Porque nada aconteceu com eles. Do mesmo jeito que no bairro São Francisco, o povo chegou aqui nervoso também. E tem razão. Começaram e iniciou que ia asfaltar o bairro São Francisco também, nada. Né? Então é desse jeito o governo que está terminando aí. Quem sabe, né? Rege o governo, mas já não acredita mais. Obrigado, presidente.
Continue discussão. Em votação. Aprovado por 8 votos. 8 votos.
Dom Luciano. Requerimento, informações acerca da obra do bairro Dom Luciano. Requerimento de número 215, de autoria do vereador Nicodemos. Não, esse é o Jaline. Jaline já, Denise. Já li todos dois. É, projeto de lei de número 35. Projeto de lei de número 35 de 2016. Declaro de utilidade pública a Fundação Marianense de Educação. Projeto de lei de número 35, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Senhor presidente. Não, só uma questão de ordem. É só para falar da importância de estar votando. Senhor presidente. Só para falar da importância de estar votando esse projeto. Num momento onde cogita-se fechar a escola Arquidiocesana da Samarco, onde vários alunos ali conseguiram bolsas, e isso ajudou na vida estudantil depois. Então, por isso eu peço o voto dos senhores.
É, obrigado. Fechar o Arquidiocesana da Samarco também é outro problema. A gente tem acompanhado algumas pessoas que moram lá, alguns que moram no Pereira, situação crítica, aumentar mais o desemprego. E a recessão está aí. Em votação, aprovado por 8 votos. Solicito a vereadora Solange, faça a leitura da chamada final.
Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente. Juízo
presente. Doutor Gonzaga. Dentinho da Rádio. Zé do Binga. José Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga. Paquinha.
Presente.
Maurílio Zacarias. Nicodemos.
Presente.
Solange Estevão, presente. Tiago Mapa. Wander Albuquerque.
Presente, senhor presidente, pela ordem. Antes de terminar a reunião, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio. Para Rogério César Xavier da Silva. No endereço Avenida Pedro Aleixo, 1099, Cachoeira do Campo, faleceu hoje, irmão do ex-secretário da Prefeitura de Ouro Preto, Pilita Xavier.
Vamos conceder um minuto de silêncio. Obrigado a todos.
Obrigado, presidente.
Em nome de Deus, do povo de Ouro Preto, declaro encerrada esta reunião.